Vamos embora, menino.
Por favor. Vamos embora.
Todos!
Zá, 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 zá.
Xaxá, xaxá, que horror. Não é para ela, por acaso, está.
3, 2, 1.
Vamos lá então. Neste dia, em 1991, morria em Medellín.
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 É assim que se diz, muito bem.
Aos 40 anos.
Tão nova.
A jornalista colombiana Diana Turbay. Vamos lá, isto. Diana nasceu em 1950 em Bogotá, precisamente em Bogotá, numa proeminente família colombiana descendente de imigrantes libaneses. O pai, que se chamava Julio César Turbay Ayala, foi nos anos 70 e 80 presidente da República da Colômbia.
Nada menos.
Respeito.
Foi presidente da República da Colômbia?
Não.
Nem da Junta de Freguesia.
Nem da Junta de Freguesia da Colômbia.
Diretor da revista de xadrez por correspondência, não sei se.
Não é mau.
Não é mau.
Não é mau. Não é nada mau.
Não é nada mau.
Que seria?
Sim. Em termos. Sim.
Quer dizer.
Não sei se é uma mesa, qual deles é que sentaria primeiro naquela questão protocolar. Ele, como chefe de Estado, se calhar o Juan César, Julio César.
Se calhar ganhava o
dizia assim, faz favor. Mas ele era com alguém educadíssimo e dizia. A mãe da nossa Diana, imaginem, foi primeira-dama da Colômbia. Uma coincidência incrível. O pai foi presidente da República e a mãe foi primeira-dama.
Nem
precisamente
sempre,
na mesma
nem
altura.
Sempre, claro.
Nem sempre acontece, mas foi precisamente na mesma altura. Pois é, foi neste mundo de poder e privilégio que nasceu e cresceu a nossa morta, mas não pensem que ela era uma dondoca. Aliás, pensem o que quiserem, que é para o lado que ela dorme melhor, até porque já está...
A dormir, de facto.
Morta, coitadinha. Mas podia ter, sim, podia ter de facto sido uma dondoca, mas Turbay, depois do curso de Direito.
Sinto que tudo se encaminhou nesta rubrica até esse momento.
Era chato.
Posso dizer a minha frase?
Vai, te fazes.
Podia ter de facto sido uma dondoca, mas Turbay, depois do. Depois do curso de Direito, era o apelido da senhora.
Claro.
Mas Silva, mas Rodrigues, no caso, se ela se chama Diana Turbay, como é que vocês querem que eu diga essa frase?
Mas Turbay,
muito bem. Mas Turbay, depois do curso de Direito. Eu tenho que dizer esta frase.
Claro, com certeza que sim.
Podia de facto ter sido uma dondoca, mas Turbay. Depois do. Ana, queres dizer tu?
É imperativo, não é?
Masturbar. Depois do curso de Direito.
Masturbar.
Depois do curso de Direito. Tornou-se numa das mais importantes jornalistas colombianas. Ela foi diretora e apresentadora de. Por favor, não faças isso.
Calma.
De um noticiário de um canal de televisão. Escrevia também em jornais e revistas. Foi uma altura alucinada para ser jornalista na Colômbia. Aliás, foi uma altura alucinada na Colômbia. Isto ficou famoso no mundo inteiro. A luta entre os cartéis de droga, entre os cartéis e as autoridades, e também marcada pelo reinado do Pablo Escobar, que nós já o trouxemos aqui. Uhum. Vamos todos morrer. Certo dia, Diana
já
recebeu
vai.
Um telefonema, que é um sonho para qualquer jornalista, que era a hipótese de entrevistar um dos líderes da guerrilha, as famosas FARC, que eram os guerrilheiros que estavam na selva, na Colômbia. E lá foi ela, com a sua equipa de 5 pessoas, operadores de câmara, editores, etc. Só que a certa altura eles nunca mais chegavam e a Diana pergunta assim aos...
Vira-se para eles e pergunta.
Ainda falta muito. E disse... Oh pai, ainda por cima esta história.
Pai,
não
é uma história super trágica.
E eles dizem assim: eles dizem assim: não há entrevista nenhuma. Não há aqui entrevista nenhuma. Acontece que era tudo uma cilada. Que isto era, ou seja, uma das formas de retaliação e da demonstração de força dos cartéis era o quê? Era raptar personalidades importantes. No caso, uma importantíssima jornalista, ainda para mais filha de um antigo presidente. E a ideia era pressionar o governo a rasgar uma lei, ou ignorar uma lei, ou não aprovar pelo menos uma lei que iria permitir que o Pablo Escobar fosse extraditado para os Estados Unidos. Os Estados Unidos andavam a tentar que a Colômbia o extraditasse para ele cumprir pena na América, e a Colômbia não tinha leis de extradição e o governo estava a tentar aprovar nem tudo nesta luta contra os cartéis de droga. Este grupo chamava a si mesmo Los Extraditables. Tenho os discos todos, por acaso. E tinham agora no, em seu poder a Diana e os outros 5 jornalistas. Não foram só eles, na mesma altura raptaram também, entre outras pessoas, a jornalista Maruja Pajón. Pajón, que depois foi ministra da Educação.
Muito bem.
O jornalista Francisco.
Santos.
Doutora Pajón.
Pajón. Ela era Maruja.
Maruja Pajón.
O jornalista Francisco Santos Calderón, que foi mais tarde vice-presidente da Colômbia, e sobretudo a empresária Marina Montoya, que depois de sofrer horrores no cativeiro, ela nunca lhe perturbou muito psicologicamente, acabou por ser morta pelos sequestradores. Toda esta história foi contada em 2002 no livro de não-ficção Notícia de um Sequestro, do Gabriel Garcia Marques, que aconselho a ler, é um livro incrível, conta a história destes raptos todos. Mas a Diana Turbay, que estamos aqui a falar, era a mais famosa.
Vem mais uma.
Era a mais famosa delas, todas estas personalidades, e acabou por ser usada como escudo humano.
Ele não consegue ultrapassar aquela adversativa.
Não devia ter feito aquilo.
Não
devia ter feito aquilo. Como
escudo humano.
Agora, cada
vez que há uma adversativa.
Claro.
Em vez de dizeres mais disto, porém, Turbay. É a minha sugestão. Contudo, Turbay.
Oh, Diana, só Diana. Sim, Diana fica
Diana.
Bem.
Foi usada como escudo humano pelo próprio Pablo Escobar, porque ela era tão famosa, não é? E ele levava, andava com ela, ele andava sempre a mudar de esconderijo para esconderijo e levava sempre a Diana. Não se fosse, se fosse as autoridades que chegassem lá, ele estava lá. Bom, a mãe, a antiga primeira-dama, bateu a todas as portas para tentar salvar a filha. Ela escreveu diretamente ao Pablo Escobar, também ao então presidente César Gaviria, para que ele não cedesse às pressões americanas e dissesse: acaba a lei da extradição, está lá a minha filha, estão lá outros jornalistas, repórteres, políticos, não podemos. Quer dizer, temos que ceder, porque era a filha dela, não é?
Claro.
E pediu-lhe que organizasse uma operação de resgate. E eram cartas nada simpáticas. Diga-se, o próprio Gaviria, quando era ainda candidato, portanto, o presidente da altura, tinha escapado às mãos do Pablo Escobar, que mandou rebentar um avião para o matar, andou a tentar matar os políticos todos.
Que nível!
O Gaviria não morreu, porque não ia lá dentro, o mesmo não podem dizer as 107 pessoas que iam dentro do avião. Bom, mas a operação de resgate à Diana Turbay acabou por acontecer. Ao fim de 147 dias de cativeiro, o exército cercou a casa onde sabiam que ela estava, e ela e a equipa. Eles tinham os raptores, tinham-na vestida de camponesa, aparentemente para fugirem, para conseguirem fugir. No meio da confusão, ela acabaria por levar 3 tiros nas costas. Segundo o operador de câmara que estava com ela, e ele foi salvo, as suas últimas palavras foram: mataram-me. Até me lembrei daquela tua encenação.
Atingiste-me.
Trágica.
Exatamente, é muito triste.
É.
De facto, ela ainda foi levada de helicóptero para o hospital, foi operada de urgência, mas os ferimentos eram muito graves. Os 3 tiros tinham-se alojado no fígado e nos rins. Ela morreu 3 horas depois de uma paragem cardíaca. A morte da Diana Turbay é um assunto polémico até hoje. O governo do Gaviria diz que foram os capangas do Pablo Escobar que a mataram e nega, um bocado até ao absurdo, que nem sequer não houve sequer nenhuma operação de resgate. E o Pablo Escobar garantiu não só que ela foi morta por engano, por fogo amigo, como se diz, pelo exército, no meio de uma atrapalhada que foi aquele resgate, e quase todas as provas, incluindo as balas e o testemunho.
Apontam para a polícia.
Sim, e o testemunho do colega, que ele foi salvo, não é? Pelo menos desta vez o Pablo Escobar tinha razão. Apesar da insistência da mãe, do pai e dos 2 filhos, um deles é hoje um importante político colombiano, o mistério nunca foi deslindado. O Pablo Escobar conseguiu em parte o que queria, ou seja, ele não foi extraditado, e negociou, entregava-se às autoridades e ficava numa prisão construída por ele próprio. Nós falámos disso aqui a propósito dele, onde ele tinha, entre outras comodidades, um salão de jogos, uma discoteca, etc. etc. A morte da Diana Turbay e depois da Marina Montoya continua a ser um dos acontecimentos mais traumáticos desta parte, deste período da história da Colômbia, e a memória dela é lembrada de muitas maneiras. Há um bairro em Bogotá com o nome dela, há uma fundação criada pela família que apoia a formação de jornalistas, dá bolsas de estudo e até tem uma estátua. Mas na vida de um dos criminosos mais famosos de sempre, ela não passa de facto uma nota de rodapé. A história da Diana Turbay é o contraponto da romantização do tráfico de droga e da imagem do Pablo Escobar, ajudada por séries como Narcos. Estamos a ouvir a banda sonora do nosso amigo
Rodrigo Amarante.
onde se conta. Aliás, a Diana Turbay é uma personagem da série Narcos e conta-se lá esta história. E a verdade é que somos todos um bocadinho culpados desse crime, da romantização deste período. Do outro lado estava esta mulher, também jornalista, filha e mãe, uma pessoa com nome, a juntar às incontáveis vítimas anónimas da violência no mundo inteiro. A Diana Turbay morreu faz hoje 31 anos.
Vamos todos morrer com Hugo van der Ding.
Uma valente nota, reposição de alguma história. Extra história para lá de um bandido romantizado e elevado a uma espécie de herói sem capa.
É verdade, claro, ele é muitas vezes
é
mais
o que
famoso
é,
do que ela.
Claro. Zé Nunes.
Os outros jornalistas conseguiram escapar, mas Turbay, infelizmente, já não.
Ficou com três.